Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 11 de maio, já está no ar. É isso mesmo. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu, a jornalista Kátia Gomes, estou de volta das férias, depois de alguns dias, né, de descanso, mais ou menos, mas consegui, deu para descansar. É uma longa história. Mas uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo na bancada Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Bom início de semana.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Ótimo início de semana para gente. A partir de agora tem muitas informações aqui no JMD, não é isso?
Com certeza, muitas informações, porque os ouvintes aqui ficam bem informados e também participam, né? Pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Eu quero participação em massa dos nossos queridos ouvintes. Mensagem escrita. Eu fui questionada pessoalmente por alguns ouvintes semana passada. Por que que eu não posso mandar um áudio, Kátia? Porque não dá tempo a gente ouvir para colocar no ar. Eu não posso soltar no ar, não? Um áudio sem ouvir antes. Tem gente que fala algumas coisinhas que o horário não permite. Aí eu tava explicando isso, vocês acreditam? Mas, de qualquer forma, obrigada pela participação, né? Sempre de vocês. Então, manda aquela mensagem escrita. Ah, vou lembrar aquela dica que eu dou aqui. Você pode até gravar um áudio. Aí você vai lá, ó, clica nele, pega a transcrição e manda. Copia e cola. É muito fácil. Aí você fala assim, Kátia, por que você não faz isso aí? Porque aí a gente perde tempo de fazer isso com cada um e tal. E a ideia é dar espaço para cada um de vocês participarem. Se a gente recebe 5 mensagens, a ideia é divulgar 5 mensagens. Se a gente for fazer isso, vai divulgar mal 3, né, Carla? Então a gente não quer atrasar.
Exato.
E nem atrapalhar a participação do ouvinte aqui. Então, aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então participe. Quero agradecer também todas as mensagens que eu recebi no meu Instagram, no meu WhatsApp, pedindo para eu voltar logo pro ar. Já estou aqui, minha gente. Eu sou filha de Deus, eu não posso descansar 15 dias. E olha que meu descanso foi pela metade. Mas, graças a Deus, né, a gente tem direito a férias, tá bom? Esse ano ainda tem mais 15 ainda para tirar. Mas muito obrigada mesmo pelo carinho, inclusive pelas ligações que eu recebi, tá? Fico muito feliz pelo carinho de vocês, caros ouvintes e amigos ouvintes também. Muito obrigada, tá? Então, continue conosco nessa sintonia. A partir de agora, você fica bem informado no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento. Natura Ilhéus. Neste Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Essa campanha é até amanhã, hein? Dia 12. Então, corre que sempre tem presente lá especial, com preço especial para a sua mamãe. Tem gente que deixa para comprar depois, porque quer pegar promoção, que eu tô ligada. Então, aproveite essa oportunidade. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que traz a seguinte informação. Isso aqui é um alerta, hein? Casos de câncer de boca crescem na Bahia e rouquidão vira sinal de alerta. Então, o que que a matéria quer dizer? Um dos sinais é a rouquidão. Se você tem rouquidão persistente por semanas e semanas ou até meses, é importante você averiguar, né? Obviamente procurando aí um médico, procure uma unidade de saúde mais próxima para investigar essa rouquidão.
Tribuna da Bahia, Salvador, inadimplência em alta. Aluguel pesa no bolso dos baianos.
É uma triste realidade. Com essa inflação aí, tudo muito caro, não está fácil para o baiano pagar as contas, não. Jornal Dia, Teresina, Piauí, PECs pelo fim da escala, 6x1, podem custar até 800 milhões de reais para prefeituras do Piauí, aponta CNM.
Jornal do Comércio Recife, alta no preço dos alimentos, volta a preocupar e pesa no bolso.
Ouviram aí, né? Alta no preço dos alimentos. Essa é uma realidade no nosso país e realmente está preocupando o brasileiro, preocupando o pai de família, principalmente aquele que ganha apenas um salário mínimo. Não está fácil manter em dia uma cesta básica, por exemplo. Não vou nem falar de feiras com valores mais altos, né? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Cidade cearense vira alvo da disputa de facções. Também uma triste realidade no Brasil. Eu estava vendo uma reportagem num canal de TV mostrando isso. É, minha gente, parece que a violência impera nesse país. Triste realidade.
Tribuna do Norte, Natal, cessar fogo na guerra do Irã é posto à prova após ataques de drones e navio incendiado.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Congresso se mobiliza para debater fim da escala 6x1.
Estado de Minas Gerais, BH, Judiciário. 576 magistrados de Minas receberam acima do teto.
Por falar em magistrados de Minas, teve um juiz de Minas Gerais que foi exonerado do cargo, né? Por questões erradas, né, que ele cometeu. E lá em Minas não passaram a mão na cabeça, mandando para aposentadoria compulsória, recebendo aquele gordo salário. Não, ele foi exonerado mesmo, ele perdeu o cargo dele, perdeu o gordo salário também. Então, um juiz que não segue a lei, né, aplica a lei e comete algo contrário, lá em Minas está sendo punido, né, com rigor. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Moraes suspende a aplicação da dosimetria até análise do STF, no STF.
Jornal Folha de São Paulo, 41% dos brasileiros veem a ação do crime organizado onde vivem, diz Datafolha.
Ouviu aí, né? Muitos brasileiros já estarrecidos com a ação do crime organizado. Jornal Estado de São Paulo, 20 anos dos ataques do PCC, que também é um crime organizado, faz parte desses... essas organizações criminosas. Investigação na Itália enquadra homens do PCC como mafiosos. Ouviram aí, né?
Diário de São Paulo, Caiado diz que suspensão da dosimetria é ataque à democracia. Deplorável.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, fica bem informado e participa enviando a sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM e você fala conosco aqui no Jornal do Meio-Dia enviando a sua mensagem escrita. É isso mesmo. Mandar um abraço logo aqui para Alex, motorista, um abraço para você. Ele é motorista da prefeitura, tá sempre ligadinho aí no Jornal do Meio Dia. Ele disse aqui, parabéns pela sua volta. Obrigada, meu amigo. Pois é, né? Depois de alguns dias de férias, né, amigo? Trabalho, tem que voltar pro trabalho, né? Obrigada, um abraço para você. Ó, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre inicia com uma notícia em destaque aqui de Ilhéus, né? Então, a gente vai trazer uma informação importante para os nossos ouvintes. Atenção, você que quer atualizar a sua caderneta de vacinação, ok? Porque é importante manter as vacinas em dia. Então, a sala de vacinação funciona em pleno funcionamento em Ilhéus. Vamos divulgar as unidades de saúde para vocês. UBS Conquista, horário de atendimento de 12 às 4 da tarde. UBS Avenida Esperança, de 8 da manhã às 11h30. UBS Santa Dulce, na Avenida Princesa Isabel, de 7 da manhã às 12 horas. UBS Olivença, de 8 da manhã às 12 horas. ESF Nossa Senhora da Vitória, de 8 da manhã às 4 da tarde. Ou de 8 da manhã às 2 da tarde. CAI 3, antigo CESP, na Avenida Canavieiras, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 4, ok? UBS Sara Kubitschek, ali no Parque Infantil, né, malhado. De 8 da manhã às 11h40 e de 1 da tarde às 3h40 da tarde. UBS Erval Soledade, no Pontal, de 9 da manhã às 3h30 da tarde, exceto as quinta-feiras, ok? Que é de 4 da tarde às 8 da noite. E PSF Vilela 4, de 8 da manhã às 11 e de 1 da tarde às 8 da noite. Olha que bacana. Lembrando que, é claro, de segunda a sexta-feira. Então aproveita, gente, para atualizar aí a caderneta de vacinação. Inclusive, a Secretaria de Saúde de Ilhéus e também a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vem pedindo aí as pessoas para tomar a vacina da gripe. Você que está no grupo prioritário, procure a unidade de saúde para tomar a vacina da gripe. Inclusive, dia 23 de maio vai ter uma ação de multivacinação no Erval Soledade, no Pontal, tá? A gente vai trazer ainda aqui os detalhes para vocês, as informações. É claro que todas as pessoas podem ir lá se vacinar conforme o calendário de vacinação da sua idade, tá? Então, isso vai ser divulgado, a gente vai trazer mais detalhes aqui para vocês no Jornal do Meio Dia. Mas aproveita para atualizar a sua caderneta de vacinação indo nessas unidades de saúde que eu acabei de citar. 12 horas e 17 minutos, vamos mudar de assunto. Olha, infelizmente, a violência na Bahia, né? A gente sempre divulga aqui, e não só nós, o Jornal do Meio Dia, mas toda a imprensa da Bahia vem falando sobre isso, inclusive a imprensa do país, a imprensa nacional. A violência na Bahia tem imperado em diversas cidades e a violência já chegou em Ilhéus, infelizmente, tá? Vou repetir o que eu sempre digo aqui, a polícia militar trabalha, faz a parte dela, mas falta sim, falta estrutura mais adequada para a nossa polícia. Então, a polícia militar, a polícia civil, sempre atuando, mas parece que cada vez mais a violência só aumenta no nosso estado. E olha o que aconteceu aqui em Ilhéus. Carla vai trazer para a gente essa informação. Homem é executado a tiros em frente à agência bancária no centro de Ilhéus. Foi isso mesmo, Carla?
Pois é, Kátia. A Polícia Civil investiga a morte de Gabriel Alves da Silva, de 19 anos, ocorrida na madrugada de domingo no centro de Ilhéus. O corpo do jovem foi encontrado na rua Eustáquio Bastos, em frente à agência do Bradesco. Ao Pimenta, que é a nossa fonte nessa matéria, a polícia informou que a vítima foi morta a tiros. Cápsulas de pistola foram recolhidas durante a perícia feita pelo Departamento de Polícia Técnica. O crime deste domingo teria relação com o assassinato dos irmãos João Vitor Oliveira dos Santos, de 19 anos, e Vinícius Oliveira dos Santos, de 22 anos. Aconteceu no dia 24 de abril, no Banco Central, zona rural daqui do mesmo município. A Polícia Civil ainda não confirma essa informação.
Que coisa, hein? De acabar de sair da delegacia. É a violência na Bahia. Olha outro caso aqui, que tem até imagem já circulando, né, nas redes sociais, nos sites. O vídeo mostra o momento em que o empresário é morto a tiros em frente da própria loja. Isso aconteceu ali em Gandu, tá? Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que o empresário Êxodo Santos de Jesus foi morto a tiros em frente à própria loja, ali na cidade de Gandu, que fica aqui no sul da Bahia. O crime aconteceu no sábado, dia 9, e ninguém foi preso até hoje. Nas imagens, é possível ver que um homem de camisa listrada e de capacete chegou ao local em uma motocicleta, não tirou, tá, o capacete, ele manteve o capacete, e se aproximou da vítima, saca a arma e faz os disparos. Então, o suspeito disparou diversos tiros contra a vítima, que caiu no chão e morreu ainda no local. Conforme a apuração da TV Santa Cruz, a nossa fonte, informações preliminares apontam que a vítima havia tido um desentendimento em um bar na cidade de Piraí do Norte, localizada a cerca de 19 quilômetros de Gandu. Apesar disso, a polícia ainda investiga o caso e a motivação do crime ainda não foi confirmada. Se comprovar que foi por causa desse desentendimento que ele teve, isso aqui é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, quanta violência. Quando a gente vê a imagem do homem que, né, desce de uma moto e segue em direção à vítima, ele desce, olha para um lado, olha para o outro, percebe que não tem policiamento, que está tranquilo, ele vai lá e comete o crime. Então, essa é a realidade na Bahia. Vou voltar a repetir o que eu disse. A nossa polícia trabalha, mas falta combustível para as nossas viaturas. Isso é uma realidade em várias cidades da Bahia.
E até estrutura, né?
E total estrutura.
A própria delegacia.
Porque se falta combustível para as viaturas, como é que a polícia vai fazer a ronda? Porque deveria ter polícia rodando ali, né? De viatura ou até mesmo a pé. Mas nem sempre a gente vê isso em todas as cidades da Bahia. Aqui em Ilhéus eu tenho visto polícias circulando sim pelo centro, zona sul, não circulo muito na zona norte, não posso dizer. Mas vejo muito a pé, de viatura. Mas tem cidades que a gente não vê isso não, gente. Porque falta sim a estrutura para esses policiais trabalharem. Né, governador do estado? Mas ele disse que não. O governador falou que não existe violência na Bahia, que tá tudo lindo.
Tá tudo lindo.
Tudo maravilhoso. Eu não sei em que mundo ele vive, né? Parece que, na verdade, eu acho que existem duas Bahias. A da realidade e a do governador Jerônimo Rodrigues. Essa que é a questão. São 12 horas e 22 minutos. Nós vamos dar de assunto, mas tem a ver com violência ainda. E uma violência que cresce cada vez mais, que é a violência contra a mulher. E aí você, como jornalista, como é meu caso, que divulgo notícias, eu nunca queria ter que divulgar que um agente da segurança pública comete esse tipo de crime. Mas pasmem, existem casos. Nós divulgamos o caso de São Paulo, daquele oficial da Polícia Militar que matou a mulher. E agora, olha esse caso aqui pertinho da gente, na Bahia, envolvendo um delegado, gente. O delegado é acusado de violência contra a ex-mulher. E aí ele teve agora o porte de arma suspenso. Então, a gente vai divulgar essa notícia a partir de agora. Preste atenção. A Justiça da Bahia determinou a suspensão do porte de arma do delegado Bruno Souza Ferrari. Delegado Bruno Souza Ferrari. Acusado de violência doméstica pela ex-companheira, que é advogada criminalista. De acordo com a decisão proferida na última sexta-feira, dia 8, o policial, né, delegado civil, deverá entregar a arma utilizada no trabalho sob pena de apreensão forçada. Bruno Ferrari é lotado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, desde setembro de 2025, ou seja, tem pouco tempo, né? Antes era delegado na cidade de Itaien, também no extremo sul da Bahia, que fica bem depois de Teixeira de Freitas. Há cerca de um ano ele foi denunciado por violência física e moral contra a ex-mulher Flávia Falqueto, com quem tem um filho menor de idade. Eu vou repetir essa parte aqui para vocês entenderem. Ele foi denunciado por violência física e moral contra a ex-mulher Flávia, com quem tem um filho, há cerca de um ano. E na última sexta-feira, dia 8, o juiz Rodrigo Quadros de Carvalho Teixeira de Freitas determinou a suspensão do porte de armas do delegado. A decisão afirma que Bruno Ferrari pode ter a prisão preventiva decretada caso não devolva sua arma à polícia. E tem mais informações, né, Carla?
É, Cátia, olha, o delegado ele responde a um processo instaurado na Corregedoria da Polícia Civil desde que foi denunciado pela ex-companheira. A imprensa entrou em contato com a polícia e com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia sobre o caso e aguarda um retorno. Olha, uma série de medidas protetivas também foram decretadas pela Justiça. Entre elas estão distância mínima de 550 metros da advogada, proibição de contato virtual e de comparecer na residência e trabalho também da vítima, viu? Além de determinar que o delegado cesse imediatamente agressões físicas ou morais realizadas por Bruno ou por terceiros a Flávia. Olha, o delegado e a advogada, eles foram casados por 3 anos e meio. Nas redes sociais, Flávia relatou as dificuldades encontradas ao denunciar o ex. E ela disse o seguinte: há mais de um ano sendo humilhada dos interiores dessas delegacias, taxada de louca pela sociedade em prol desse bom samaritano. A verdade sempre prevalece, escreveu a Flávia.
Pois é, a Flávia também publicou imagens de machucados que afirma terem sido provocados por Bruno Ferrari. As imagens mostram que ela está bem roxa, né? Vários pontos roxos no corpo, nas pernas, braços. E ela diz que ter sido provocado, tudo isso teria sido provocado por ele, o delegado Bruno Ferrari. Tá? Inclusive, procurada pela imprensa, a advogada Flávia disse que prefere não se manifestar neste momento. E até agora o delegado e nem a defesa dele não se pronunciou. Inclusive, eu tenho aqui prints, né, dos stories da Flávia. E ela publicou o seguinte na rede social dela: mais vergonhoso ainda é uma delegacia da mulher que deveria me acolher, mas me tratou mal para defender um colega de trabalho como esse. Imaginem o que não devem passar as outras vítimas que sequer têm qualquer tipo de conhecimento jurídico. Quero exaltar o trabalho da Corregedoria da Polícia Civil e também da promotora e do juiz dessa cidade, no caso de Teixeira de Freitas. E ela escreveu ainda: a justiça ainda existe, meninas. Ninguém está acima da lei só porque tem uma arma na cintura. Aos colegas que estão mandando mensagem, eu não vou me manifestar, visto que isso não é sobre mim e não cabe a mim. Qualquer idiota sabe que uma decisão grave dessas não tem a ver só comigo. Seria impossível. Fiquem em paz e deixem pensarem e falarem o que quiserem de mim. Certamente tudo será divulgado em breve. Então, você pode pesquisar em diversos sites, principalmente lá do Extremo Sul da Bahia. Tem as informações, né, tem a foto dele, inclusive, do Bruno Ferrari, né? O valentão que acha que pode bater, tá? Bater, espancar uma mulher e por ele ser delegado não vai acontecer nada. Segundo a vítima Flávia, né, ela foi ignorada na delegacia da mulher porque fizeram isso para protegê-la. Eu não quero acreditar que profissionais da segurança pública que atuam na delegacia da mulher de Teixeira de Freitas foram capazes de fazer isso. Eu não quero acreditar. Mas se foram omissos, também a Corregedoria da Polícia Civil tem que comprovar e aplicar o devido rigor. Porque a delegacia da mulher, ela está aí para fazer justiça, né? Fazer o trabalho dela e encaminhar a justiça para que a justiça seja feita. Então eu não quero crer que isso ocorre em delegacias da mulher, não só na Bahia, mas no Brasil. Inclusive, no caso de São Paulo, envolvendo aquele oficial da Polícia Militar,
Coronel.
Exatamente, um tenente coronel, ele que é oficial da PM de São Paulo. Eu achei interessante quando o delegado disse: eu parabenizo os policiais militares que estiveram na cena do crime e não foram omissos. Não esconderam nada que viram lá. Passaram para a Polícia Civil a realidade. Foi isso que ajudou a prender esse oficial da PM que matou a esposa. Então eu espero que na Bahia também policiais militares e agentes da Polícia Civil também atuem de forma correta, não sejam omissos quando uma mulher é agredida por um colega de polícia, seja civil ou militar. Porque isso que aconteceu em Teixeira é vergonhoso. Lá, o que mais se fala é isso, na cidade. E foi comprovada a agressão. Mas agora, a Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Civil, está fazendo valer aqui justiça, né? A gente pode dizer assim. Porque agora ele foi afastado do cargo, tem que entregar a arma, e se não entregar, ainda vão tomar dele a força, né? E a gente aguarda, a partir de agora, o que vai acontecer nessa questão, e aí a gente volta, sim, a falar sobre o assunto, caso surja mais alguma informação. Antes de ir para o intervalo comercial, porque na volta, no intervalo, vamos ter entrevista. Claro, vamos ter uma entrevista, um assunto mais leve, bem legal. Só para a gente continuar aqui nessa linha ainda, Carla, a gente vai trazer uma informação aqui para os nossos ouvintes, também que tem a ver com a agressão contra a mulher. Já no noticiário estadual, olha só esse caso aqui, também na Bahia. Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira a caminho de festa no norte da Bahia, não é isso?
É isso, um homem de 26 anos, ele foi preso após descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira na cidade de João Dourado, no norte da Bahia, como Kátia acabou de falar. E olha, segundo a Polícia Civil, a vítima estava a caminho da festa de aniversário da cidade quando foi abordada pelo suspeito. O caso aconteceu no último sábado e ainda conforme a polícia, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele, o homem se aproximou da vítima e a agrediu. As investigações apontam aí que a vítima solicitou medidas protetivas contra o suspeito após ele invadir um imóvel em que ela estava, proferir ameaças contra ela e agredi-la. Além disso, o homem também chegou a causar danos ao patrimônio da vítima. Após o caso mais recente de agressão, a Delegacia Territorial de João Dourado solicitou a prisão preventiva do suspeito. Ele está custodiado e à disposição da Justiça.
Pois é, né? Viu aí, né? Infringir medida protetiva, vai preso. E agora, viu? A partir de agora, você que solicita a medida protetiva, ela é renovada automaticamente. Não se tira mais, meu amigo. Você vai estar protegida, tá? Então, você que pensa que pode agredir, bater na mulher e vai ficar por isso mesmo, cada vez... Mudou, viu? Depois a gente vai trazer isso aqui, vamos trazer entrevista e falar sobre isso. Agora, tem mais ações, tá? Que vai frear, digamos assim, esses agressores, ok? Outro dia, em outro momento, a gente fala sobre o assunto. Mas vamos a um rápido intervalo comercial e na volta vamos ter entrevista com a analista do Sebrae. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus e Unex, você em evolução. Como eu disse no primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco, agora, a partir de agora, nós vamos ter entrevista. Ai, prometo a vocês que o assunto é leve, tá? Vamos falar de coisa boa, para deixar os nossos ouvintes, claro, sempre bem informados e também dar uma leveza aqui no programa. Olha, o assunto agora é Sebrae, porque o Sebrae vem falar de coisa boa. Vamos falar de evento toda segunda e terça-feira de maio, voltado ao micro e pequenos empresários, tá? E quem vai falar melhor sobre o assunto é a Marcele Aguirre e também o Rafael, analistas, né, do Sebrae. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Primeiro, deixa eu desejar uma boa tarde a Marcele. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carla.
Boa tarde.
Muito obrigada por esse espaço que vocês estão dando para a gente aqui, tá? A gente vem em nome da nossa gerente Claudiana, nosso gerente Michel, chamar todos os micro, pequenos empresários, o MEI, para participar junto com a gente desse mês de maio, que a gente fez essa campanha do Dia de Sebrae. O que é esse Dia de Sebrae? Toda segunda e terça-feira, o Sebrae está de portas abertas para os empresários e empresárias, né, que temos muitas ouvintes, né, mulheres
com
empresárias
certeza.
Aqui, né, para um momento de conexão, de network e principalmente de capacitação.
Sim.
Então, toda segunda-feira, aqui no auditório do Premier Business, que fica na Cidade Nova, e em Itabuna, no auditório do Sebrae, tem evento voltado à capacitação.
Que bacana. Então, vamos começar por Ilhéus. Ilhéus já teve dia 4?
Isso, teve dia 4, um evento voltado para vendas.
Sim, e hoje?
Hoje a gente vai falar sobre perguntar para o empresário se a sua empresa é phygital.
Se é o quê?
Phygital.
O que é isso?
Pois é, esse termo phygital foi criado pelo especialista que vai palestrar para a gente hoje.
Sim.
Então, ele vai falar sobre vendas multicanal, sobre como posicionar a sua empresa no físico e no digital, sobre relacionamento. Ele vai falar também sobre protagonismo nas vendas e o sorriso que vende e que fideliza o cliente.
Que bacana, viu? Ainda aqui em Ilhéus, depois de hoje, qual a próxima programação?
Pronto, a gente tem um mês inteiro, então, de programação de evento. Hoje a gente vai ter nas 19 horas, dia 11, dia 18, que é na próxima segunda, estratégias para melhorar a saúde financeira do seu negócio, com a especialista de Salvador, que vem falar para a gente só sobre saúde financeira.
Uhum.
E a gente está percebendo que tem sido a grande dor,
sim,
o grande gargalo dos empresários, essa
verdade,
parte financeira. Então, vai ser imperdível esse evento. E no dia 25, vai ser o tema de inteligência artificial para conteúdos e vendas.
Que bacana.
Que também vai ser um especialista que vem falar para a gente como utilizar essas ferramentas, como se posicionar utilizando a IA, que está aí dominando tudo, né?
Verdade. Agora vamos passar por Itabuna, né? Porque você falou a programação de Ilhéus, vamos falar da programação de Itabuna também?
Pronto. A de Itabuna são os mesmos temas,
uhum,
só que às terças-feiras.
Sim.
Então, dia 12, dia 19, e dia 26 de maio.
Pronto.
Toda terça-feira às 19 horas. lá no auditório do Sebrae Itabuna, que fica na beira rio.
Que bacana. Ó, o Rafael, que também é analista do Sebrae, né, de Ilhéus, daqui da região, tem também programação aqui para Canavieiras. Como é que está a programação para Canavieiras, Rafael? Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Então, a gente pensou também em um evento voltado para Canavieiras, né? É a Semana de Decisão e Crescimento em Canavieiras. A gente vai começar amanhã, dia 12, né? A partir das 18 horas, uhum, lá no auditório da Secretaria de Educação. Então, a partir das 18 horas, a gente vai ter duas palestras sobre planejamento e sobre marketing. E na quarta-feira, dia 13, também, a partir das 18 horas, no mesmo auditório, mais duas palestras sobre vendas e sobre liderança.
É, e esses assuntos, esses temas que vocês trouxeram aqui, né, são, eu imagino que sejam bem importantes para os empresários, seja ele micro, né, ou um empresário maior aí, que tem grandes empresas, porque até porque o mercado está em constante evolução, né? Por exemplo, eu acho que o empresário, ele tem, por exemplo, lojista, né, fazer, ter aí estratégias para atrair mais clientes, né? Porque com o tempo aí da internet, muita gente compra muito pela internet. Então, se você mora em Ilhéus, por exemplo, tá, gente? Se você mora em Itabuna, eu sempre disse aqui que eu acho importante você comprar no seu comércio local, né? A gente entende que às vezes consegue algo mais barato, mas encontra na internet. Mas o lojista, ele tem dessas cidades, né? Falando no caso de Itabuna, Ilhéus e Canavieiras, é importante ele criar estratégias para atrair mais clientes, né, Marcele?
Exatamente. O físico, ele ainda tem grande importância, né? Apesar do digital, né, do e-commerce estar muito forte, mas justamente o físico tem um diferencial de estar próximo do cliente, de fidelizar esse cliente. Mas o que, que o empresário precisa? Ele precisa se capacitar em atendimento. Uhum. Ele precisa treinar essa equipe dele para atender bem, para fidelizar esse cliente, para que o cliente queira comprar dele, queira voltar, fazer esse encantamento. Exato. Que é o que às vezes a gente sente nessa dificuldade nas lojas, né? Então a gente está aqui à disposição para fazer esses treinamentos, para capacitar essa equipe, para melhorar a mentalidade dos empresários, porque justamente o papel do Sebrae é esse, é oferecer um serviço à sociedade. E como é que esse serviço é feito? Através de cursos, capacitações, consultorias, cursos online. Então, nós temos muitas, muitas ferramentas, muitas formas desse empresário e da equipe dele também de melhorar seu atendimento, sua logística, sua saúde financeira, o seu marketing digital. Então, a gente está aqui justamente para trazer esse empresário para que o físico seja um diferencial para ele e não um gargalo.
Olha, ela tocou num ponto aqui muito importante, do treinamento da equipe para oferecer um bom atendimento. E a gente escuta reclamação, né? Ah, em Ilhéus atende mal, ah, em Itabuna atende mal. Isso não é geral, viu, gente? Temos lojas aqui em Ilhéus, em Itabuna, que temos ótimos vendedores que atendem a gente muito bem, isso, né, Carla? Isso a gente tem que deixar claro aqui. Mas realmente tem lojas que precisam se preocupar, o lojista precisa se preocupar em treinar melhor essa equipe. Porque se você entra numa loja, ou você dá um bom dia, o vendedor nem te responde, mal olha na tua cara.
Exatamente.
Não fica e nem volta.
É. Não te dá atenção. Fica difícil. Não fica difícil?
É, exatamente. Então, esse sorriso e esse atendimento é que tem que ser realmente o diferencial da loja física, conectando com o digital.
Por isso, Marcele, aqui nesse programa, eu sempre incentivei a importância de se comprar no comércio local. E Ilhéus e Itabuna temos sim. Tá falando de Ilhéus e Itabuna, viu, gente? Porque essas são as duas maiores cidades do sul da Bahia e que recebem clientes de todas as cidades da região, certo? Temos sim ótimas lojas, né? Você chega, você fica à vontade, e eu acho que as pessoas têm que ir sim, independente de ter bom atendimento ou não, mas é importante sim o lojista se preocupar com isso, e é bom saber que o Sebrae vem incentivando, né, Carla, esse tipo de ação aí.
E eu tenho certeza que o pessoal está se perguntando em casa, tem algum custo participar desses treinamentos?
Não, é totalmente gratuito.
É gratuito.
Esses eventos, tanto de Ilhéus quanto de Itabuna, excelente pergunta, Carla, são totalmente gratuitos. E as inscrições, como é que faz para se inscrever?
Isso.
Né? Então, a gente está com as inscrições abertas no site do Simpla, mas nem todo mundo vai conseguir acessar esse site, né? Onde
falta
que encontra
o
link? Então, a gente está fazendo a inscrição na hora. Então,
ótimo,
se o empresário quiser participar...
Chega um pouquinho antes, né? Já 19 horas.
Uns 10 minutinhos, 15 minutinhos antes, a gente faz a inscrição na hora e registra isso, fica tranquilo. Pode levar a equipe. Ah, eu quero levar meu colaborador. Pode levar o colaborador. Então, não tem problema nenhum. Não tem restrição do ATI de número de inscritos e pode participar de todos os eventos.
E com relação aos treinamentos online que você citou aí, Marcele, qual é o endereço para a gente acessar e se inscrever?
Pronto, é na loja Sebrae. Né? Todos os ouvintes aí podem acessar, procurar no Google, loja Sebrae, ou então portal do Sebrae, portal de cursos Sebrae.
Exato.
E aí tem lá uma infinidade de cursos que podem ser feitos pelo WhatsApp, são cursos de curta duração,
sim,
de 2 até 10 horas, dá para fazer pelo WhatsApp, ou acessar pelo site mesmo, é bem intuitivo, bem tranquilo. E se tiver alguma dúvida também, a gente está na agência, a gente atende todos os dias na agência, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Então, eu estou com dúvida, quero acessar o portal, quero fazer um curso, estou buscando uma consultoria, quero fazer uma capacitação. A gente está todo dia lá na agência do Sebrae, aqui em Ilhéus, que é no edifício Premier, onde vão ter os eventos, e na agência de Itabuna também. Tem atendimento todo dia lá na Beira Rio.
E também por questões de dúvida, né, Marcele? Tem dúvida, quer conhecer melhor o Sebrae, quer abrir um negócio, tem dúvidas também, ou já tem um negócio e quer ampliar, quer mudar alguma coisa, não custa nada procurar o Sebrae, né, para ter essa orientação, né?
Não, totalmente gratuito. A gente faz essas orientações, que são orientações técnicas, presenciais, e também tem as orientações que são agendadas.
Uhum.
Então, se o empresário não tem tempo de ir lá na agência, que acontece bastante, né?
Sim.
Ele está super ali carregado com as demandas do dia a dia e ele quer fazer uma orientação técnica. A gente vai até a empresa dele, vai até a loja, não importa o tipo de comércio, se é varejo, se é atacado, se é micro ou pequeno empreendedor, a gente atende a todos. É só fazer um agendamento que um analista vai lá e a gente faz essa orientação técnica em loco.
Que muito bacana. Bom. Eu não sabia que vocês faziam essa orientação técnica em loco. Né? Melhor ainda, né? Para esse empresário. Então, que bacana que o Sebrae faz esse tipo de ação aí. Parabéns mesmo. Agora, deixa eu perguntar aqui para o Rafael. Ele estava citando aqui a programação de Canavieiras. Você tira uma dúvida para nós? É a primeira vez esse tipo de ação em Canavieiras?
Sim, sim. Já teve ano retrasado. A gente vem buscando parceiros em Canavieiras, fazer cada vez mais eventos, não só em Canavieiras, mas nas 27 cidades. Então, nossa regional de Ilhéus e Itabuna, ela atende as 27 cidades da Costa do Cacau, né? Então, a gente vem sempre buscando fazer eventos em Canavieiras, Camacã, Guararema, atingir todas as cidades.
Que bacana, viu? Então, o Sebrae pretende cada vez mais ampliar para essas cidades aqui. No caso, falando da regional sul da Bahia, né, sim, Rafael?
Inclusive, os empresários podem entrar em contato com o Sebrae, solicitar, junto com os parceiros, associações, cursos, eventos, que a gente, dentro da nossa programação, a gente vê se a gente consegue atender esses eventos nos outros municípios também.
Que bacana. Eu sou suspeita para dizer do Sebrae, para falar do Sebrae, gente. Eu acho que o Sebrae... Fica o seu suspeito, eu já fui assessora de comunicação, né, do Sebrae Bahia, já trabalhei uns anos atrás. E eu admiro muito o Sebrae, porque eu acho muito bacana ver esse incentivo ao empreendedorismo. Eu sou uma fã do empreendedor, tá? Seja ele homem, mulher, de diferentes faixas etárias de idade, eu sou fã, admiro. Ah, Kátia, por que você não vira empreendedora? Não tenho tino, eu acho que não, mas quem sabe uma aura, né? Gosto, inclusive, de participar de cursos do Sebrae para ver se me incentiva também. Mas eu sou fã, e é tanto que quando tem... vira e mexe, a gente traz aqui empreendedor para entrevista. Inclusive, eu falei com um sábado sobre isso. Falei, olha, eu quero te entrevistar ainda no Jornal do Meio-Dia como um grande empreendedor, porque o empreendedor, ele ajuda... né, Carla e Marcele e Rafael, a economia do nosso país, né? Os empreendedores são muito importantes, né? Por isso, incentive o seu amigo que é empreendedor, que está começando, né? Vamos dar um exemplo: a sua vizinha começou a fazer pastel, para vender em delivery. Não custa nada você incentivar, não é isso, Rafael? E tanto quem abre uma loja ali, está iniciando, acho que não custa nada o amigo, o parente, todo mundo incentivar, né?
Com certeza, né? A gente, dentro desses longos meses que a gente está à frente, junto ao Sebrae, a gente vê muitas histórias de transformação, né? As pessoas abrindo comércio, mudando de vida, melhorando a educação dos filhos. Então, o empreendedor tem esses desafios, mas ele é uma transformação social muito grande, né? Então, por isso a gente tem essa missão e sempre está se esforçando cada vez mais de estar ampliando, né, em outras cidades e incentivando justamente essa ideia de comunidade, né?
Isso.
Dos empresários fazendo network. Então, nas nossas palestras, a gente sempre abre um espaço deles estarem se conhecendo, trocando contato, um comprando do outro, gerando projetos e fortalecendo segmentos, né?
Que bacana, viu? Então, a Marcele também traz essa mesma opinião, Marcele?
Sim, sim, porque isso gera um crescimento para todos, né?
Sim.
É um crescimento em rede. Então, comprar do seu amigo, do seu vizinho empreendedor, vai fazer com que esse dinheiro fique localmente.
Circula.
Isso vai gerar em outros serviços, né?
Uhum.
Então, isso vai melhorar, né, a condição social e econômica de toda a comunidade como um todo. E quando a gente fala de empreendedorismo, Kátia, como você posicionou muito bem,
uhum,
a gente não está falando só de negócio. A gente está falando também, principalmente, de um comportamento.
Isso.
Então, você falou que não tem tino, mas você já é uma empreendedora. Porque tem várias características empreendedoras.
Olha.
Por exemplo, proatividade, resiliência.
Gosto de divulgar negócios.
Comunicação, que é um dos principais ativos hoje para um empresário ser bem-sucedido. Às vezes, o empresário tem um excelente produto, tem um excelente serviço, mas ele não comunica isso.
Verdade.
Então, como que as pessoas vão chegar lá? Então, isso tem a ver com comportamento empreendedor, que é o intraempreendedorismo. Então, antes do empresário ter uma loja, ele precisa ser empreendedor de si mesmo.
Sim.
E como é que ele faz isso? Se capacitando.
Sim.
Buscando conhecer novas pessoas, buscando mentorias, né, para que ele se desenvolva. E com ele, toda a equipe dele vai modelar esse comportamento empreendedor, que é um comportamento de modelagem, de crescimento e de desenvolvimento.
Que bacana, viu? Pronto, agora já tenho aqui pessoas me apoiando, né? Em breve vamos marcar uma reunião, tá?
Pronto.
Pra gente conversar mais sobre isso, viu?
Ah,
agora, Marcele, o Rafael, pode falar pra gente aqui também? Eu falei do incentivo. Aí nós temos aquela pessoa que está nos ouvindo agora. E ela trabalha com bolos, né? Fazendo deliveries, ou salgados, qualquer outro tipo de negócio. Mas ela ainda não é um MEI. Né? Não abriu a sua empresa. Eu gostaria que você incentivasse aí também essa questão, porque é muito importante, né? Até para o crescimento desse empreendedor ou empreendedora, né?
Isso, é aquele pessoal que não está formalizado.
Isso.
Né? Geralmente é o pequeno empreendedor, empresário individual, ou ele não tem um MEI ainda, ele não se formalizou.
Uhum.
Ah, mas por que eu vou ter que me formalizar? Quais são os benefícios?
Uhum.
Primeiro, ele vai ter acesso aos benefícios do INSS, caso necessário. Auxílio doença, auxílio maternidade, paternidade, aposentadoria. E quando o empresário, o empreendedor é formalizado, ele também tem facilidade de acesso a crédito. Né? Junto a bancos, tem algumas linhas de crédito que são parceiras também do Sebrae. Não é nosso objetivo final, mas existem indicações para isso. E esse MEI também, ele consegue participar de caravanas, de feiras,
uhum,
né, onde ele vai fazer muito network, e para isso ele precisa estar formalizado. Artesão também tem a formalização específica do artesão,
bem
que
lembrado.
É a carteira do artesão.
Bem,
e a gente também faz essa orientação, formalização, tudo direitinho.
O produtor rural também, né?
Fala aqui, Rafael, pertinho do microfone.
O produtor rural também, né? Então, a gente auxilia, quem tiver dúvida também, como é que eu faço.
Uhum.
Tem o portal do empreendedor que você consegue fazer seu MEI, então não custa nada. Mas se tiver dúvidas, a gente tem o balcão do empreendedor na prefeitura, anexo da prefeitura.
Sim.
Mas também o Sebrae, a gente pode estar orientando, né? Qual a diferença entre o MEI e o ME, como é que eu abro. Eu, uhum, brinco muito lá, você só precisa chegar lá com ideia. O resto a gente consegue te ajudar a abrir empresa, formalizar, fazer plano de negócio, enfim.
Que bacana, né, gente? Tá vendo aí como é importante esse ser empreendedor que está ali trabalhando de casa, se formalizar, né? Então, eu imagino que a pessoa, quando vira empreendedor, ele quer crescer, né? Como empreendedor, quer melhorar a vida dele, dos familiares, né? Então, a formalização é importante neste caso também, né, Marcele? Então, tá aí a importância desse empreendedor aí que trabalha direto de casa se formalizar, né?
Sim, é importante porque ele vai ter uma seguridade, né? Ele vai fazer parte da Seguridade Social. E, como eu falei, ele pode ter acesso a crédito, ele vai participar de missões, de caravanas, a gente faz essa indicação, né? E ele passa a ter um suporte maior do que estar totalmente informal, onde ele não tem segurança nenhuma, ele fica, né, pode participar de processos estatórios.
Isso, bem lembrado.
Verdade, Rafa. E para isso ele precisa estar formalizado.
Exato, tem a empresa, né?
E a gente vê essas oportunidades, né, Kátia? Então, não faz, não cresce de fato quem não quer. Vou até citar uma amiga, uma conhecida aqui, bem rapidinho. Ela estava vivendo de R$650 do Bolsa Família. Ela começou a empreender com sonhos, a vender na rua. E hoje ela já tem aí a lojinha dela online. E ela conta, inclusive, com o Sebrae também.
Viu? Ou seja, já se formalizou,
seja, já
e
se formalizou,
saiu.
E acabou.
Saiu da vida de depender de benefício.
Exatamente.
Que essa então é a ideia, né?
Ela teve ali a mão, né? Estendeu? Ela foi, aproveitou e ampliou aí o conhecimento dela.
Isso é muito bacana isso
muito?
Que você citou.
Sim,
porque
sim.
Tem muita gente que fica com medo disso. Ah, mas eu vou perder
o
benefício.
Perder.
Uhum. Mas você não vai perder.
Vai ganhar muito mais.
Você vai ganhar mais,
mas...
também. Você vai crescer.
Pelo contrário.
Deixar de
uma vida
precisar
digna.
Daquilo.
Uhum. É isso mesmo, viu? Então, tem esse detalhe também. Você que é beneficiário de Bolsa Família...
Isso.
Se algum mês, assim, sobrar um dinheirinho para investir e você puder virar empreendedor, aproveite, agarre essa oportunidade, se formalize e deixe essa vida de ganhar benefício.
Não se acomode
e cresça.
E vá. Isso,
e cresça. Né? Porque você, como empresário, você vai ganhar muito mais, tá?
Isso mesmo.
Eu quero agradecer a Marcele, a Rafael, analistas do Sebrae, que vieram falar aqui sobre... Trouxeram aqui informações importantes, tá? Sobre esse mês de maio. Chega um pouquinho para cá, por gentileza. Isso. Esse mês de maio, que com todas essas ações em Canavieiras, em Ilhéus, em Itabuna, né? Eles trouxeram aqui os detalhes desde o início do mês, né? Já está tendo essa programação. Sim. Então, a Marcele já falou, vou repetir aqui para vocês sobre Ilhéus e Itabuna, a programação de Ilhéus desde o dia 4, aí hoje, dia 11, tem às 19 horas, a sua empresa digital, Connect e Vende Mais. Dia 18 de maio, 19 horas, estratégias para a melhoria da saúde financeira. Dia 25, também às 19 horas, IA, que é a inteligência artificial para conteúdos e vendas. É a mesma programação para Itabuna. Ilhéus é sempre na segunda e Itabuna na terça-feira, tá? E Canavieiras também com essa programação. Então, aproveite, você que é empresário, microempreendedor, aproveite para participar, porque é tudo gratuito, né?
Isso aí. Então, reforçando o convite, hoje às 19 horas, no auditório do Premier, a gente está aguardando todos vocês lá.
Que bacana. Então, obrigada, viu, Rafael? Obrigada, Marcele. Muito obrigada ao Sebrae e que possa trazer mais e mais aí ações, mais cursos gratuitos para a nossa região.
Nós
boa
que
tarde.
Agradecemos, obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada.
Uma hora da tarde, rapidamente, Carla vai dar uma passadinha no WhatsApp, que a gente não pode deixar de divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí?
Pois é, temos aqui, olha, boa tarde, Carla Menezes, Kátia Gomes, aqui é o Antônio. Eu quero fazer uma reclamação para a empresa de ônibus da linha Teotônio Vilela e Iguape, no horário das 16 horas da tarde, no qual só tem uma linha que roda. Faz esse itinerário aí, no caso, né?
Uhum.
E ele disse aqui, olha, o outro só aparece às 18 horas. Eu que trabalho no Iguape, fico ali no ponto onde é deserto e ocorre muito assalto. Por favor, quero que vocês sejam a nossa voz e nos ajude nesse caso.
Qual a outra mensagem?
A outra mensagem é uma reclamação aqui do pessoal lá do residencial Vilela. Ele está apontando aqui uma tampa de esgoto que está lá transbordando esgoto a todo tempo. É residencial Vilela.
Pronto, então tá aí divulgadas as mensagens dos nossos ouvintes. Rapidamente, a última notícia. Olha, infelizmente, 6 pessoas morreram em acidentes na Bahia, na BA-052, durante o fim de semana, na região de Irecê, tá? 6 pessoas morreram em acidentes registrados neste fim de semana em trechos da BA-052, como eu disse, na região de Irecê, no centro-norte baiano. O caso mais recente ocorreu na noite de ontem e deixou 3 vítimas mortas. Segundo informações preliminares, o acidente envolveu 2 motocicletas e 1 caminhonete. As vítimas que morreram estavam em motos, informou aí o site Augusto Urgente. E as circunstâncias da colisão ainda não foram detalhadas oficialmente. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, a todos uma boa tarde. Olha, o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Natura e Léus. Nesse Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léus. Natura e Léus fica ali na Avenida Tancredo, ou melhor, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus e Léus, economizem tudo para o seu negócio, para a sua casa, no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.